Vamos começar a nossa estação CBN falando sobre a plataforma Parceiros pela Amazônia, que, em parceria com outras instituições, fez um levantamento chamado Caminhos para a Amazônia, iniciativas de apoio a organizações de impacto. Esse levantamento, ele mapeou 62 instituições que têm ajudado o ecossistema de inovação e impacto socioambiental aqui na Amazônia Legal. Para falar sobre isso, convidamos o diretor executivo da PPA, dessa plataforma, Augusto Corrêa. Diretor, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Espero que vocês me escutem bem.
Estamos ouvindo bem.
É um prazer e um privilégio estar aqui ao vivo com vocês para falar do Caminhos para a Amazônia.
Diretor, para quem está ouvindo pela primeira vez esse termo PPA, né, Plataforma Parceiros pela Amazônia, explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa plataforma.
Bom, a Plataforma de Parceiros pela Amazônia é uma organização sem fins lucrativos, né, que visa fomentar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A gente se alinha, fica mais próximo a diversas empresas e organizações da sociedade civil da Amazônia para que a gente possa converter essa aproximação, as conversas, em projetos, ou seja, ações concretas que possam olhar para o desenvolvimento das populações das florestas e também para a conservação da biodiversidade da Amazônia, que tem uma importância única, não só para o brasileiro, mas para todo mundo, né? A ideia, né, é que a gente possa trazer oportunidades para as regiões específicas da Amazônia se desenvolverem, sempre olhando para as cadeias de valor e também para os negócios. A gente olha para aquele empreendedor que tem o seu negócio voltado para o desenvolvimento da Amazônia, está olhando para o lucro, ou seja, para o seu desenvolvimento pessoal e, principalmente, mantendo a floresta a pé. A gente possa trazer mais dividendos, mais crescimento da Amazônia, mas mantendo a floresta intacta.
Sim, sim, que é o que é a discussão que tem gerado esse contraste, né? Será que é possível gerar desenvolvimento econômico e manter a floresta em pé? A resposta, através dessas parcerias, né, dessas organizações, é sim, né, diretor?
Pode repetir a pergunta? O retorno não veio direitinho.
O que eu estava comentando é que existe essa discussão sobre desenvolvimento econômico e manter a floresta em pé. E nesse mapeamento que vocês fizeram, são organizações que têm justamente essa missão de manter a floresta em pé, ao mesmo tempo que consegue desenvolver economicamente a nossa região, né?
Perfeito. Quando a gente fala de Amazônia, a gente fala sumariamente de bioeconomia. Hoje, a bioeconomia na Amazônia, ela está muito mais traduzida no sentido das commodities, né? Então, são os produtos mais primários que são extraídos da floresta, às vezes de maneira sustentável e muitas vezes não, e são comercializados no mercado interno e externo. A gente olha para a bioeconomia e vê um potencial de crescimento muito grande, mas trazendo um valor agregado. E para isso é preciso pesquisa e principalmente desenvolvimento. No nosso mapeamento, a gente chegou a encontrar por volta de 65 iniciativas que promovem o desenvolvimento do empreendedor da Amazônia. Esses programas, iniciativas, eles olham para o crédito, ou seja, recurso para o empreendedor se desenvolver, e principalmente para as ferramentas, capacitação, treinamento, enfim, para que se possa criar mais resiliência, mais robustez, e os empreendedores de impacto da Amazônia possam estar mais preparados para atingir novos mercados, diversificar sua produção, conseguir entregar novos produtos e colocar a Amazônia na prateleira de frente, não só do Brasil, mas do mundo como um todo.
A gente teve recentemente, diretor, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, ele ganhando aí um novo aspecto, né, do ponto de vista jurídico, para ficar livre da superintendência da SUFRAMA. O CBA, ele colabora de alguma forma? Ele pode ajudar nesses negócios?
Ah, mas com certeza, né? A parte da pesquisa e do desenvolvimento é fundamental para que a gente possa encontrar o valor agregado. Eu acho que quando se investe em pesquisa, ainda mais quando se alia a iniciativa privada e o setor público atuando em conjunto, né, a gente pode trazer essas oportunidades ou esses caminhos mais visíveis para o empreendedor. Mas talvez o grande ponto que precisa ser melhor trabalhado ali é a duração desse tipo de iniciativa, né? Se a gente olha para um centro de pesquisa, a gente sabe que uma pesquisa não dura um ano. Dura 3, 4, às vezes 10. Se a gente olha para vacinas, cosméticos, indústria farmacêutica, o tempo é ainda maior. Então, a gente tem que olhar para um investimento contínuo a longo prazo. E, com certeza, dentro de uma programação mais sistêmica, uma iniciativa como essa é super bem-vinda e ela pode contribuir muito efetivamente.
Eu estava vendo aqui que das iniciativas, né, que foram mapeadas, 90% delas foram fundadas nos últimos 12 anos. Então, a gente tem esse ecossistema ainda em amadurecimento, né?
Eu diria que em amadurecimento já é uma consideração muito ousada. Eu diria que é um ecossistema novo, né, que tem crescido de maneira exponencial, porque a Amazônia, a sua biodiversidade, seus povos, suas tradições estão cada vez mais em evidência, né, no cenário político internacional e nacional, principalmente. Isso traz vários olhares, isso traz recurso e traz iniciativas novas. Isso concretiza em possibilidades novas para a região. Mas a gente precisa aprender com essas iniciativas, né? E assim como a pesquisa, esses aprendizados, eles não vão dar em 1, 2 anos, né? Então, a gente entende que esse ecossistema está em formação. Talvez daqui uns 5, 10 anos, ele esteja um pouco mais maduro, mas, por nossa sorte, né, tem muita gente interessada. Então, a tendência desse ecossistema é se amadurecer mais rápido e trazer mais benefícios para quem está na Amazônia como um todo.
Das iniciativas aqui que eu estava vendo, tem bem assim, 45% das iniciativas não possuem expectativa de retorno financeiro, sendo metade delas ofertada de forma gratuita. Essa relação com o extrativismo, é possível a gente também beneficiar, principalmente os povos que estão na floresta, né, que eu acho que é a grande discussão, não só gerar a lucratividade, o faturamento, mas também ajudar a desenvolver mercado de trabalho para essas regiões?
Com certeza. Quando a gente olha para desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento tem que ser sistêmico. Não dá para a gente olhar só para as startups, para aqueles negócios que estão mais bem estabelecidos, médias e grandes empresas. A gente tem que olhar também para a base da pirâmide. Tem que olhar para os negócios comunitários, para as cooperativas, né? E a gente entende, olhando os índices de desenvolvimento humano da Amazônia, que existem alguns gaps muito importantes a serem preenchidos. A gente pode falar da comunicação, a gente pode falar da saúde, da infraestrutura, mas a educação é um dos mais proeminentes e mais urgentes de ser resolvidos, né? Nesse sentido, quando os programas ofertados trazem capacitação e treinamentos, né, é uma tentativa, né, de cobrir, talvez com um cobertor um pouco curto, esse déficit, né, de educação que a gente tem no ecossistema como um todo. Mas está respondendo a uma urgência, né, que o território tem mostrado para a gente.
Interessante. Diretor, quero agradecer a sua participação aqui conosco para falar um pouquinho aí sobre esse levantamento, explicar um pouquinho também sobre o projeto, né, a plataforma, como ela funciona e como pode ajudar a desenvolver nossa região. Um outro olhar aí do ponto de vista sustentável que tanto tem se falado, né? Então, agradeço a sua participação. Ótima tarde.
Muito obrigado a todos os ouvintes. Se quiserem mais informações, é só acessar ppa.org.br. Que lá terão outros conteúdos assim, que vão estar sempre destinados àqueles que querem fazer a Amazônia um lugar mais justo, igual e biodiverso. Muito obrigado.